não é proibido, né, o cigarro no Brasil. A gente fala, assim como outras drogas, porque ele é considerado uma droga, mas ele é uma droga de livre acesso, comercializado em vários locais, né?
Ilícita, como se diz, né?
Uhum. E aí a gente tem essa facilidade, né, das pessoas acabarem chegando a ele, né, e se tornando dependentes, né? Porque assim como as outras, né, os outros tipos de drogas que não são, né, lícitas, ele causa uma dependência, né, no organismo da pessoa, e aí vem toda a dificuldade realmente que se existe no parar de fumar. Não é uma coisa simples, né? Junto com isso, a gente tem também, né, que a gente estava comentando agora, novas coisas que estão surgindo, né? Que estes, sim, são proibidos no Brasil, né? Que são os dispositivos eletrônicos também, né? Mas aí a gente tem, né, o mal, o malefício em si, sendo praticamente igual com o uso desses dois. Então, esse programa que a gente tem é para ambos, né? Mesmo quem faz uso de cigarros eletrônicos, mesmo quem faz, né, uso do cigarro habitual, cachimbo, charutos, né? E todas as outras, assim. Mas para a gente tentar, né, auxiliar um pouco essa população a parar. Então, dessa forma, a gente tem, né, essas atividades. Aqui no município de Marau, então, já se tem isso há mais de 10 anos aí, que são instituídos, e cada unidade de saúde organiza os seus grupos, né? Então, a gente normalmente faz uma lista daquelas pessoas que têm o desejo, a partir de um certo número de participantes. A gente sempre fala que não é um grande número para o grupo, né? De 10 a 15 pessoas por vez, para o grupo ser mais proveitoso para todos, né? E aí a gente faz as intervenções, né? São 4 encontros, né, que a gente faz de forma semanal, durando aproximadamente 1 hora. Entre o primeiro e o segundo encontro existe uma avaliação médica de todas essas pessoas que estão, né, participando do grupo, para ver a necessidade, né, conforme o grau de dependência da nicotina de cada um, qual a melhor forma de se auxiliar. Se só a participação no grupo muitas vezes já auxilia, porque é uma forma de terapia cognitivo-comportamental que a gente utiliza nesses grupos, né? Ou se necessitam de medicação, que a gente também tem disponibilidade, vem pelo Ministério da Saúde, ou se a gente precisa também associar o uso do adesivo de nicotina, que também é disponibilizado para os que participam, então, desse programa.
Hoje, então, existe um tratamento medicamentoso.
Isto, né? Então, existem remédios, medicações em si, né? Que são comprimidos, que são usados para auxiliar esses, principalmente com os sintomas, né? A gente fala de os dias ali que começam da abstinência, e assim com uma terapia de reposição de nicotina, que seriam os adesivos, que são os adesivos de nicotina, né? Eles podem ser utilizados por até 3 meses, né? Tem as dosagens que a gente vai avaliando conforme o passar do grupo, por isso é importante, né, manter sempre o acompanhamento e a participação, que a gente vai reduzindo os miligramas e vai organizando para que auxilie esses pacientes no parar, né? Como a gente comentou, assim, são várias sintomas, né, de abstinência que ocorrem, né? E é muito difícil sair de um vício como qualquer outro. Nossa. Então, todas essas coisas que a gente pode fazer para auxiliar a pessoa, né, é uma forma um pouco mais leve de passar por tudo isso, né?
Doutora, dá para fazer um paralelo, uma comparação em relação ao vício e ter que parar de fumar com o desmame, por exemplo, de alguns remédios, como de ansiedade, depressão, que causa uma certa dependência? Dá para fazer isso ou é uma visão assim deturpada?
Eu acho que dá para fazer, porque a gente fala que muitas vezes a dependência da nicotina é psicológica também. Né? Não é, tem a dependência química que a gente fala, que realmente a nicotina, ela, a partir do momento que aspira-se, né, ela pela fumaça em si, que ela entra no nosso organismo, ela chega muito rápido ao cérebro, né? E isso vai causar uma dependência. A partir do momento que vai se começar a tirar isso, realmente vai sentir falta. E as medicações também, né? Se a gente for analisar, se tu começar a parar de um dia para o outro uma medicação que tu usou por um período prolongado, com certeza vai dar alguns sintomas da falta dessa medicação. Então, assim como, né, a gente tem formas de parar de fumar, a gente, quando cessa qualquer tipo de medicação, né, ou quando vai parar, diminuir, isso tem que ser gradativo, né? A gente não pode, às vezes, acontecer, tipo assim, de uma hora para outra, pá, parou tudo e foi, né? Do cigarro, a gente tem formas de parar. Uma das formas de parar realmente é essa abrupta, né? Que a gente diz, que simplesmente o paciente chega e diz, amanhã não vou mais fumar. e amanhã não fuma mais, e assim vai. E acontece de ser uma das formas que tem mais sucesso no Pará, essa abrupta. Todo mundo pensa que às vezes é a gradual, né? Diferente do medicamento. Sim. E aí, a gradual tem várias duas formas principais. Uma, tu vai diminuindo a quantidade de cigarros que tu fuma durante o dia. Então, em vez de tu fumar 10 cigarros, eu vou fumar hoje 9, amanhã eu vou fumar 8, depois eu vou fumar 5, e assim vai diminuindo. Ou tu adia o primeiro cigarro que tu vai fumar. Ah, eu acordo e fumo. Então, hoje eu vou acordar e vou fumar depois de tomar café. Ah, eu fumo depois do café, então eu vou tentar fumar lá no almoço. E vai adiando, adiando, adiando esse primeiro cigarro até que tu vai chegar o dia que tu não vai mais fumar. No entanto, o quê? Isso não pode demorar muito, porque senão a gente vai se enrolar a vida inteira, não vai ter aquele parar, né? Não vai ter como.
Verdade.
Né? E aí entra essa parte das medicações, né, e dos adesivos que ajudam nisso. Por quê? Né? Bem como a gente falou, é uma dependência, né? Psicológica, a gente sempre fala, os pacientes sentem falta, né? De algo na mão, de algo na boca, né? E isso é muito, né, de ser um parceiro, de o cigarro ser um companheiro, de estar sempre junto na hora do estresse, de estar sempre junto naquela hora dos problemas, de as pessoas acharem que o cigarro acalma, não o contrário, ele é um estimulante, ele não acalma, né? Então, mas tem essa parte da dependência psicológica, só que a gente tem a dependência química. E muitos pacientes sofrem muito com isso, que aí a gente entra, né, medicação, adesivo para auxiliar, que começa a sentir, muitas vezes, muito mais tosse do que o normal, né, meu Deus, eu parei de fumar e tô tossindo mais, tonturas, dor de cabeça, mal-estar, ganho de peso, isso é uma coisa associada com o benefício também do parar de fumar, por quê? A gente diminui a sensibilidade, né, quanto ao cheiro e quanto ao gosto dos alimentos por causa do cigarro. Parando de fumar, tu vai sentir melhor o cheiro, melhor o gosto das coisas.
Paladar, né?
E o paladar vai ser muito melhor e vai apetecer mais comer, né? Claro. E até pela coisa de não ter nada na boca. Só que o que, que a gente fala, existem formas de meio burlar isso. Então, alimentos com baixas calorias... Sempre ter junto um chiclete sem açúcar, uma balinha sem açúcar, gengibre é muito bom, cravo, canela. Eu falo de uma coisa assim que é bem interessante, legumes, cortar cenoura, pepino, de formato compridinho para enganar, né? Nós agora no grupo tinha um paciente que sabe o que, que ele fazia, ele pegou um palitinho de pirulito. E fica mordendo o palitinho do pirulito. Nossa. Ali, ó, ele tá sempre com aquele palitinho pra tirar aquela coisa de falta do dedo e falta da boca, né, do cigarro. Então, existem formas. E é aí que a gente fala o quê? Muitos pacientes, às vezes, emagrecem.
Sim.
Né? Por causa disso.
É uma visão errada que a gente tem, agora que você falou, que às vezes voltam a comer melhor, né? No caso, voltam sim por conta do paladar e tudo mais que você acabou de explicar. A gente tende a pensar de que talvez a pessoa sem o cigarro, ela fica mais ansiosa. Causa, variavelmente, alguns casos de ansiedade? É muito comum ou não?
O mais da ansiedade não é em si ou parar, né, a dependência da nicotina, é dependência psicológica mesmo, né? Então, tem toda aquela agonia, não existe, é uma coisa que estava sempre contigo. A gente fala que é uma perda para o paciente, né? Então, assim como tem o luto, uma perda de uma pessoa, é o luto... Uma perda de alguma coisa que tá, muitas vezes, há mais de 30, 40 anos contigo. E aí, como é que de uma hora para outra tu não vai mais ter aquilo? Então, é uma readaptação à vida, né? A sua rotina, muitas vezes.
Tem e ainda tem a parte orgânica, né?
Isso.
Tem toda essa dependência física ainda.
Com certeza. E isso gera, imagina, com certeza, uma ansiedade. E aí, a medicação ajuda. Porque a medicação que é deixada para se auxiliar, que é a bupropiona, ela é uma medicação que ela auxilia, né, na parte do nojo do cigarro. Alguns pacientes falam que fica um gosto ruim na boca a partir do momento que eles fumam, mas também ela é usada para ansiedade. A descoberta da medicação foi para ansiedade, sintomas, né, depressivos, e com o passar do tempo os estudos mostraram que as pessoas que fumavam começaram a diminuir e parar de fumar por causa da medicação. E aí foram feitos estudos que mostraram que ela realmente auxilia no cessar, né, no parar de fumar.
E aí, em relação à faixa etária, porque nós sabemos, você falou, tem pessoas que fumam há 30 anos, né? Mas tem pessoas que fumam há menos. E tem pessoas que são jovens, mas que já fumam há algum tempo. Enfim, nesses grupos, o que vocês percebem, assim... Há pacientes jovens também procurando ajuda?
Tem pacientes. Agora, a gente fez um grupo que está ainda em andamento com os retornos agora, e era mais ou menos assim, 50% mais jovens, 50% de pessoas mais de um pouco idade, que fumavam há mais tempo. Mas assim, tinha dois que eram bem jovens, 20 e poucos anos, assim, já fumavam há mais de 10 anos, então começaram com 15, 16 anos, muito cedo, né?
Não, tem gente que começa com, tipo, 11.
E eu tava pensando aqui porque... Talvez os cigarros eletrônicos, já adiantando um pouco o tema, ele não tenha voltado àquela estigma que a gente tinha no passado de que fumar era algo descolado para os jovens. Agora o cigarro eletrônico retomou isso?
Pode, com certeza, né? A gente fala que é uma novidade. Antigamente se fumava porque era bonito, era chique, era chique, né? Exato. Era interessante.
Aqueles cigarros finos, longos. Isso, bastante gente conta essa história, né?
Exato. Isso. E muitas vezes alguns pacientes falam, acendia para os pais, essas coisas, e ali começaram. Uhum. Mas hoje em dia eu acho que é um pouco diferente, realmente isso, né? É uma coisa tecnológica, é uma coisa nova. Ai, será como é que funciona? Ai, não faz mal, né? Não tem fumaça.
Tem cheirinho bom.
Tem cheirinho bom, tem gostinho bom, né? Tem tudo isso.
Exato.
Mas o mal faz da mesma forma, né? Então, assim, ele tem nicotina, ele tem substâncias químicas, ele faz o mal do mesmo jeito que o outro cigarro também.
Mas
pode não
muito
fazer tanto mal para as pessoas que estão ao redor, porque isso acontece muito com o cigarro habitual. A fumaça, né? A gente fala que os tabagistas passivos, né, que estão ao redor, acabam também sendo tanto prejudicados quanto as pessoas que fumam, né? Do cigarro eletrônico, um pouco menos, né? Porque daí não tem isso. Mas faz mal para a pessoa da mesma forma. Tem os mesmos praticamente compostos, né, do que os demais.
Mas tem muito isso, né? Do contexto de você...
Exato. Eu pensei porque era exatamente um link que a gente falava de antes de como era descolado antigamente. Muitas pessoas usavam até como instrumento de socializar.
As próprias propagandas, nós falamos há pouco, né?
A doutora falava sobre isso. E, inclusive... É uma dúvida que tenho aqui em relação aos vapes, como é chamado, né? Cigarro eletrônico, vape, tem vários nomes, pode, e por aí vai. Ele tem potencial dependência, mas em relação à comparação com o cigarro, faz mais mal, mesmo nível?
Praticamente o mesmo nível, porque ele contém, assim, ó, o cigarro habitual tem mais de 7 mil substâncias químicas dentro dele.
Uau.
E o vape também, porque ele tem, além dos aditivos de sabor, ele tem a nicotina e tem essas substâncias tóxicas junto com ele. Então, ele vai fazer o mal realmente, né? O que que a gente fala? Ele é considerado, como cigarro, um produto fumígeno, né? É considerado um cigarro realmente como cigarro habitual. E outra coisa, né? Nós estávamos comentando, né? Existe uma lei que diz que também é proibido em ambientes fechados, privados e públicos o vape também, por mais que ele não produza, porque todos os as substâncias que são produtos fumígenos são proibidos, né? Em ambientes fechados. Então, muitas vezes surgiu por causa da lei que não podia fumar, mas a lei é para todos, né?
E aí já tem gente tentando abandonar o vício e tendo o vape como...
As pessoas acham que sim, entendeu? Eu tenho uma paciente que ela falava bem isso, né? Que ela tá no grupo agora e ela comentou. Ela disse, eu usava o vape e achava que era menos pior.
Mas ela só usou o vape, por exemplo.
Não, ela usava o cigarro e agora estava tentando diminuir o cigarro usando vape. Eu disse, está trocando seis por meia dúzia.
Isso,
muita gente também faz isso.
Então, não ajuda você a perder o vício com o cigarro.
Não.
Apenas você está
vai
trocando seis por meia dúzia.
Substituindo mais ou menos isso. Um problema por outro.
Exato.
Isso. E além de tudo, né, eu estava lendo algumas coisas assim, né? A gente tem o pepino de o quê? Ele é uma coisa eletrônica, então tem o risco de incêndio, de ele estourar na tua mão, na tua boca, e a parte também da contaminação do ambiente, assim como o cigarro normal, para onde que vai esse lixo eletrônico? Né?
Uhum.
Existem agora vários tipos. Existe que é recarregável, existe com refil.
Você
né?
falava 60 tipos, é isso?
Ah, tem vários nomezinhos aqui, né? Mas tem vários, assim, tem muitos tipos, né? De formas diferentes, né? Tem tipo de caneta, tem igual pendrive, tem né? Vários, né? A gente sabe que a tecnologia, né, tá cada vez mais avançada e existem inúmeros. Mas eles fazem, né, mal além para nós, né, para quem fuma, né, para o meio ambiente também. Quanto a isso, né, um produto eletrônico
descarte,
que vai ser descartado,
né,
aonde isso com o passar do tempo.
E a questão da responsabilização tem aqui também no site e no portal da Câmara dos Deputados, de que as pessoas que comercializam cigarros eletrônicos, já que é proibido no país, comete crime de contrabando. Então tem também reclusão, detenção de 1 a 3 anos e multa. Projeto de lei 2158 de 2024, que criminaliza a fabricação, a importação e a criminalização de cigarros eletrônicos. E que bom que no Brasil tem esta proibição, né, Maríndia, porque em alguns locais em que é liberado o uso, como é o caso dos Estados Unidos e Reino Unido, houve o aumento do fumo entre adolescentes e crianças. Exatamente aquilo que a gente falava, né? O nocivo se acha muito que faz menos mal do que o cigarro ainda.
Mas faz a mesma forma,
mas,
né?
Aí eu me questiono o acesso, né, a isso, porque crianças e adolescentes, né, aí requer um cuidado familiar também, né? Porque para evitar o acesso, no caso.
Isso. Só que muitas
vezes
outro
problema,
e né? convivem, né, também com pessoas que fumam,
é
né? Tem muito isso também. E hoje em dia, assim, aquela coisa dos grupos, né? Então, assim, meu amigo viu, achou legal, pegou, vamos usar junto. E aí é uma dependência.
Claro.
Então, um começa por aquela curiosidade de saber o que é. Não faz mal, né? Faz mal, sim. E as curiosidades e a falta de informação também, que eu acho que é uma coisa bem importante quanto a isso.
Por isso que é importante esse papo aqui nosso, né, gente? E doutora, assim, pra gente já ir finalizando, que nós estamos aqui no adiantado da hora, e sabemos que a sua agenda também, né, deve ser apertada. Quem ouviu, se interessou, já recebi aqui também um pedido de uma ouvinte de como aderir a essas reuniões, né, aos grupos.
Isso, então, assim, cada unidade de saúde organiza periodicamente esses grupos, né, e tem coordenadores, né, dentro das suas unidades. Então, quem tem interesse, gente, quem, né, tá com vontade, a gente sabe do mal que o cigarro faz, eu sempre digo para todos os pacientes disso, né, aqueles que fumam, né, eu não preciso ficar repetindo toda hora o mal que faz, porque eles sabem, né, aumenta risco de câncer, de doenças cardiovasculares, né, aumenta risco de trombose, e 20, né, mil problemas de saúde aí que estão relacionados. Procurar sua unidade de saúde, né, conversar, deixar o nome. Normalmente nós temos uma listinha, né, na nossa unidade lá dos pacientes que têm o desejo de parar de fumar e que aí depois vai ser entrado em contato, né, com eles no momento que for iniciado o grupo, né? Mas o primeiro passo é esse, né? Ter a vontade, ir lá, deixa o nome, que quando acontecer, né, nas suas unidades, né, vai ser chamado com certeza para esses grupos. Tinha outras unidades também que estavam fazendo, que eu vi que a gente comentou esses dias no grupo dos médicos aqui, né? Então já tem vários que estão fazendo, né? Normalmente a gente faz esse grupo, que são os 4 encontros, um por semana, né? Por 4 semanas. Depois tem 2 retornos de 15 dias, depois mais um retorno mensal até terminar os 30 dias, né? Então, nesse período, a gente faz. Normalmente, a gente está conseguindo fazer uns 2 grupos por ano. A gente não consegue fazer muito também, até por causa das outras demandas da unidade, né? Tem que ter dispensação de medicamento, tem que organizar também essa parte, assim. Mas, chegar na sua unidade e já dizer, olha, tô querendo parar de fumar, tem como deixar já o meu nome aqui, e aí se entra em contato assim que se for organizado os grupos.
A SF da Santa Rita foi inaugurada há poucos dias, né? Pouco tempo, né?
Foi em fevereiro.
Eu estive por lá esses dias, realmente a estrutura é bem diferente, né?
Muito bonito.
Bem bom.
Ficou bom mesmo. E a gente te agradece, adorei o papo. Que tomara que você possa voltar mais vezes, doutora, para outros assuntos. Nós falávamos antes da entrevista aqui também, já nos consultamos, né, com a doutora Maríndia, em função do que antes comentávamos do clima, né, e buscando aí também mais referências para o nosso ouvinte, que acaba tendo aqui o nosso canal como uma fonte de informação importante. Isso. E uma busca de ajuda. Já tem muita gente aqui pedindo, sabe? Como faz?
Que bom.
Às vezes pede para não falar o nome, porque tem um certo receio e a gente, por óbvio, não vai, né, comentar. Mas sentimos que nós também somos um canal de ajuda, de apoio para quem quer aderir a essas atividades. Então, muito obrigada por ter vindo. Bom trabalho.
Eu que agradeço, né? Me coloco à disposição, espero ter trazido aí um pouco de informação e ter, a gente fala, né, mexido um pouquinho, né, com essas pessoas que já fumam há bastante tempo, né, para tentar procurar aí um auxílio, né, da gente para tentar, né, realmente parar com esse vício que a gente sabe que não é uma coisa simples e fácil, né? E muito obrigada a todos, né? Espero que realmente possamos aí ter ajudado aí a população, né, a melhorar a sua saúde, né, que é o nosso objetivo.